E se você entrega uma semente de qualidade, é a base para o produtor ter sucesso.
Podcast NA, toda segunda-feira, às 14 horas, aqui na TV Notícias Agrícolas e no BR TV Max.
Diretamente da Terra da Magia, Kiko e Francine Pantaleão trazem as melhores informações ao vivo sobre Orlando, parques, dicas de compras, informações locais e tudo o que você precisa saber para viver as melhores férias da sua vida. É no MD1 Live, toda terça, às 8 da noite, no BR TV Max, seu canal do entretenimento.
Muito boa tarde, Agronegócio. Eu sou Guilherme Dorigatti.
Eu sou Carla Mendes e estas são algumas das manchetes que marcaram a edição desta sexta-feira aqui do Portal Notícias Agrícolas. Gui, hoje a gente separou aqui para o Boa Tarde Agronegócio nossas especialidades, soja e milho.
Isso, e tem bastante coisa aberta aqui, porque hoje foi dia movimentado, foi dia de trabalho aqui na redação.
Hein? A semana foi muito movimentada,
aqui,
né,
não Gui? Tem essa de sexta-feira, quem fez, não. Sexta-feira a gente continua fazendo.
Sexta-feira, enquanto o último não apaga a luz para ir embora, tem alguém digitando alguma coisa nessa redação, não é?
Isso, e não qualquer coisa, coisa boa, coisa material boa. Que importa bastante para o produtor rural.
E daí, produtor, né? Porque se a semana foi agitada para nós, a gente imagina para vocês. A primeira manchete já mostra que você trabalhou muito, mais ainda do que o normal, porque a gente chegou, Gui, a 29%, quase 30% da soja 26-27 já comercializada, portanto, o que supera a média dos últimos anos e o mesmo período do ano anterior. Achei ótima notícia para a gente fechar a semana quando o assunto é soja.
Isso conversa bastante com o que a gente vinha falando ao longo da semana, sim, né, Carla? Essa alta dos preços da soja, o que isso impactaria para o produtor brasileiro e se já seria um patamar suficiente para promover essas vendas da próxima temporada. Então, pelo jeito, é suficiente. O produtor aproveitou e avançou com essas vendas.
É isso mesmo, Gui. Porque esses dados foram de um levantamento das safras e mercado, e eles mostram, então, estado a estado, quando a gente olha para o Brasil. Então, estamos falando de 29,1% contra uma média de 22,7% e a safra 25-26, nessa mesma época, nesse mesmo período, 20,2% comercializados. E o que nós percebemos, né, o Mato Grosso naturalmente liderando esses movimentos, com o cargo ali, né, a posição de maior produtor, então já temos 41% no caso do Mato Grosso, o que quer dizer mais de 20 milhões e meio de toneladas, o que mostra que o produtor está realmente muito atento a essas oportunidades. Base Porto, porque é quando a gente olha para o Porto, essa tabela das safras que você está vendo na tua tela está disponível para você aqui nessa manchete do Notícias Agrícolas e mostra todos os detalhes. Como eu dizia, Base Porto, e aí a gente consegue conversar com quase todos os produtores, né, Gui, para cada um tirar a sua referência. R$150 mais para maior parte das posições de entrega e recebimento. Então, é um patamar de preços que já garante uma margem de rendimento, uma margem de retorno financeiro, melhor dizendo, melhor do que da safra passada, melhor do que das últimas temporadas. Talvez não aquelas margens, claro, de dois dígitos que nós vimos na temporada ainda anterior a 25-26, mais melhores. E o próprio Rafael Silveira, analista das safras de mercado, que falou conosco no Boa Tarde Agronegócio essa semana, ele falou justamente isso, ó. Estamos vendo uma postura mais estratégica do ponto de vista do produtor. Para mim, a melhor notícia é essa aqui, Gui.
Sim, inclusive num momento bastante importante, né, Carla? Sim. Porque a gente está em setembro já, vazio sanitário se encerrando em muitos estados. Daqui a pouquinho o plantio vai começar e já ter uma parcela importante dessa safra negociada, já garantida com preços bons, é bastante importante, né?
Exatamente. E é isso que a gente traz como conclusão dessa reportagem, que de fato, Gui, é esse olhar estratégico do produtor que mudou. Porque o ano passado, como ele estava esperando o preço melhorar, ele ficou muito exposto por muito tempo. E claro que ele está aproveitando isso agora. A gente tem os números também da negociação da safra velha. A gente chega, claro, num percentual muito mais avançado, 88,7%, 89% praticamente vendido, o que é bastante. Então, a gente está falando de aproximadamente 158 milhões de toneladas, um número que também está ali alinhado à média, 87,7%, E essas últimas semanas também foram de um avanço significativo nos negócios. A gente está falando de 160 mais Base Porto. Então, é um olhar muito cauteloso, muito cuidadoso, mas de muita estratégia também do produtor, porque, como você falou, o vazio sanitário está para terminar no Mato Grosso, já tem máquina no campo.
Isso, inclusive, esse foi o tema do Realidades da Safra de hoje, cara.
Tá aqui,
a gente conversou com o pessoal da Famato, lá do Mato Grosso, para entender como é que está neste momento o produtor mato-grossense, pensando nessas atividades de plantio. E aí o destaque é essa divisão entre irrigados e sequeiro.
Certo.
Produtores do irrigado já devem começar o plantio logo com o término do vazio sanitário. O vazio se encerra oficialmente nesse domingo, dia 6 de setembro. Já os produtores de sequeiro devem esperar um pouquinho mais, esperar chuvas mais consistentes, uma umidade melhor do solo para iniciar com essas atividades. E é importante a gente destacar esses pontos, Carla, que é o recomendações para o produtor.
Certo.
Aguardar essa chuva, aguardar a umidade, ter esse planejamento da safra de soja e também da janela para plantio de segunda safra, e aliando tudo isso, e a palavra que o pessoal lá da Famato usou foi justamente essa que você destacou, estratégia.
É verdade.
Ter estratégia, ter planejamento para evitar perdas, porque isso pode aumentar muito o custo de produção em caso de replantio. A gente está num momento de insumos muito caros, semente cara, defensivos, fertilizantes, então a necessidade de replantio pode acabar com a margem do produtor, então muita atenção para fazer esse plantio de uma maneira bem feita e já começar a safra positiva.
E não vamos esquecer que a gente já trouxe esse dado para você, de que a cada dia de atraso da emergência da semente de soja, a gente pode ter uma perda de 10 a 12 sacas por hectare, um estudo liderado ali pelo professor Rogério Coimbra, da Universidade Federal do Mato Grosso. Então, a escolha é o momento ideal para colocar a semente no chão, fazer uma bela safra, porque me parece que está consolidada essa virada de chave para o mercado. Uhum. As duas coisas combinadas, é o Brasil sucesso mais uma vez.
É isso. E aí, Carla, aproveitando esse fio da meada,
sim,
do mesmo jeito que as negociações da soja avançaram bastante, as do milho também estão avançando. A gente vem destacando um momento positivo de preços para o milho. Hoje já tem aqui matéria do fechamento do mercado de hoje, dessa sexta-feira. Leve recuo para o milho lá em Chicago, aquela realização de lucros mais uma vez, acompanhando o trigo, mas alta semanal, tanto para o milho em Chicago quanto para o milho na B3. E aí esse novo patamar de preços aqui para o produtor brasileiro também estimulou mais comercialização para essa tanto para essa safrinha que já foi colhida,
sim,
como também para a safrinha do ano que vem, ainda mais lenta, mas também já começando esse olhar. A gente conversou com o Luiz Fernando Gutierrez, da Redpoint Global Market. Ele destacou um avanço consistente para essa safrinha que está terminando de ser colhida.
Certo.
Esses patamares de preços garantem margem, garantem bons resultados para o produtor.
Notícia.
E aí, para 27, um pouco mais lento ainda essa comercialização, em função dessa incerteza de clima para plantio de soja e a consequente janela para o milho. Então, para avançar mais com as vendas de 27, deve ter que esperar um pouquinho o plantio da soja deslanchar para ter uma ideia melhor do que vai ser essa próxima safra. Mas, de fato, que nesse momento os preços são positivos e o produtor brasileiro de milho está aproveitando para avançar com a comercialização.
E eu imagino que essa comercialização esteja também conectada àquela situação que você trouxe para nós dos fertilizantes. Compras um pouquinho atrasadas, mas com as relações de troca melhorando,
sim,
diante desses preços, uhum, também subiram nessa semana, essas compras dos insumos podem ganhar um pouquinho mais de tração, portanto.
Isso, produtor também avançando com esse planejamento, essa preparação. E um ponto fundamental para garantir essas altas, Carla, é a demanda. Demanda interna, principalmente.
Certo.
O Gutierrez destacou que as usinas de etanol estão no mercado nesse momento, avançando com as compras para recompor os seus estoques nessa reta final de ano. E aí isso ajuda também a trazer esse patamar de preços, essa sustentação do mercado. Que, por outro lado, não tem tal sustentação das exportações, que também, uhum, são destaque hoje aqui no Notícias Agrícolas. Hoje a Cessex atualizou os números de exportação para o mês de agosto, fechamento do mês de agosto para as exportações. Destaque para o milho, 32% abaixo de agosto de 2025. E o mercado começando a prestar atenção sobre esse ritmo mais lento das exportações. O Gutierrez também comentou essa situação com a gente hoje e ele destacou esse cenário de vendas para exportação abaixo do ano passado. A expectativa nesse momento para a Redpoint é de 41 milhões de toneladas, em linha com 2025,
sim,
mas ele já considera que esse número deve sofrer correções negativas com o passar das semanas, o Brasil não deve chegar a esse patamar, em função da, primeiro, essa concorrência forte interna, o setor de etanol buscando muito esse milho, trazendo boas oportunidades de comercialização, e aí no cenário internacional, a gente tem a Argentina muito competitiva nesse momento, uma maior safra da história da Argentina de milho sendo colhida, e aí esse... competitividade acaba pesando mais para os argentinos, o Brasil ficando menos competitivo e perdendo espaço no mercado. Além disso, o Irã também pesando bastante. O Irã foi o maior comprador de milho do Brasil ano passado. Aí. Nesse ano, praticamente fora do mercado. Isso também pesa nesse volume negativo das exportações.
Para recuperar esse mercado do Irã, a gente precisava ter um acordo entre Teherã e Washington. Não parece que não. Vai acontecer, infelizmente. Esse número é um número bastante significativo, mas esse equilíbrio com a demanda interna é o que tem feito toda a diferença para o produtor brasileiro nesse momento, nesse ano. Agora, a gente já deu essa notícia, né, Gui, das exportações de milho argentinas, são recordes, são as maiores vendas externas de milho da Argentina, justamente por conta dessa competitividade.
Isso foi justamente esse o destaque do Luiz Fernando Gutierrez. Exato. E aí você falou agora há pouco dos fertilizantes, dessa preparação. Isso. A gente está nas exportações, vamos puxar aqui as importações de fertilizantes, cara, que também foi destaque hoje, compilado do mês de agosto pela Cessex, queda de 43% na importação de fertilizantes do Brasil no mês de agosto, mas pelo menos por enquanto não há falta de produto no mercado. O Jefferson Souza, analista de fertilizantes da Greenvest, fez esse destaque para a gente ontem aqui no NA, comentando um pouquinho esse cenário, e hoje esses dados da Cessex comprovam muito do que o Jefferson estava destacando para a gente. Produtor mais receoso, com o pé mais atrás para fazer essas compras de fertilizante, que estão em 45% já fechadas para a safrinha do ano que vem, o que é abaixo da média, abaixo do que costuma ser. Sim. E aí também vai comprovando esses números da Cessex, 43% a menos de importação em agosto.
Bom, então a gente tem para os fertilizantes um cenário bastante interessante de observar, que não é só essa compra um pouco mais atrasada, mas a utilização menor, que tem sido notícia já desde o início dos primeiros conflitos geopolíticos que a gente vê no mundo todo, mas principalmente o que aconteceu nesse ano em fevereiro entre Irã e Estados Unidos, fechamento do Estreito de Hormuz, tudo mais, os preços lá em cima, o produtor comprando menos, os números estão refletidos aqui em agosto, portanto, que é um mês importante para a gente internalizar esses fertilizantes, né, Gui?
Isso, se a gente pensar em logística, porque uma coisa é esse fertilizante chegar no porto, outra coisa é internalizar, chegar na fazenda, então a logística também precisa ser colocada nessa conta. Sem dúvida. Aí você sabe, cara, que a gente fica aqui tentando fazer conexões para puxar os nossos assuntos,
todos,
né?
Todos os assuntos. Você
falou de questões geopolíticas do Oriente Médio.
Vem aí.
Um outro cenário de questões geopolíticas bastante importante nesse momento é o leste europeu, é Rússia e Ucrânia.
Sim.
Isso tem mexido muito com um mercado específico, que é o trigo. E hoje a gente também tentou entender um pouquinho essas movimentações. Conversei com o Rafael Bulaskowski, que é analista de inteligência de mercado da Stonex, para entender esse momento de preços. Ele destacou essa forte valorização do trigo no mercado internacional, muito ligada a essa situação entre Rússia e Ucrânia, que são dois dos principais players do mercado de trigo internacional.
Sim.
Com essa interrupção do fluxo lá no Mar Negro, outras origens têm ganhado relevância no mercado nesse momento, entre eles Austrália e Argentina, aproveitando esse mercado, apesar de menos oferta do que estaria disponível em Rússia e Ucrânia, atendendo parcialmente, mas mantendo essas altas de preço. E aí, aqui para o Brasil, duas conclusões distintas. Primeiro, o Brasil importa muito trigo e muito desse trigo vem justamente da Argentina.
Vamos pagar mais
caro. E aí, com essa Argentina mandando mais trigo para outros países, vai subir o preço do trigo que vai ser internalizado no Brasil. Então, moedoras, os moinhos, vão precisar pagar mais caro pelo trigo nesse ano.
Certo.
Já por outro lado, para o produtor brasileiro, boa perspectiva, porque os preços estão melhorando diante de todo esse cenário. E aí, com a safra entrando na reta final, no Paraná, no Rio Grande do Sul, a expectativa ainda é de boas produtividades por lá. Pode haver uma melhor oportunidade de comercialização, inclusive com força o suficiente para impactar na safra do ano que vem, 2027. O Rafael destacando que ainda é bastante cedo para a gente ter essa leitura, mas há uma expectativa de que esses patamares de preços positivos se mantendo por mais tempo pode ajudar o produtor a voltar a apostar no trigo na safra de inverno do ano que vem e quebrar aquela tendência que a gente tem nos últimos anos de recuo de área. Claro, ainda tem bastante tempo, sim, muita coisa pode mudar, mas nesse momento esses patamares são muito positivos.
É interessante, o mercado do trigo ele vive justamente essa montanha-russa que é, sim, produzir trigo no país, essa montanha-russa para o produtor brasileiro. A gente, eu vejo, né, Gui, conversando com os especialistas todo esse tempo, a gente ouve dificuldade de investimento, falta de política pública, falta de uma garantia, uhum, né, de entrega, por isso a gente tem essas inseguranças todas, a gente não consegue abrir mais mercado, a gente tem a necessidade de importação, então o mercado de trigo vive sempre essa montanha-russa, não vai ser diferente, e tem a acusação do Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, de que a Rússia teria atacado o gabinete de segurança da Ucrânia.
Saiu hoje essa informação.
Saiu hoje essa informação, que quer dizer bem isso aqui que o Guilherme trouxe na nossa manchete aqui, ó, nova escalada na guerra Rússia-Ucrânia. Senhoras e senhores, haja coração pra gente terminar essa semana. Ainda bem ter um feriado na segunda, inclusive nos Estados Unidos, pros mercados respirarem.
Isso, inclusive nesse caso, né, cara, literalmente uma montanha russa.
Literalmente uma
pro mercado do trigo.
Eu nem pensei nesse, eu nem fiz essa analogia, mas a sua espirituosidade pegou na hora, entendi.
E aí, cara, a gente foi mudando toda a nossa ordem aqui, foi puxando, vai, as conexões.
Seguimos no mercado internacional.
Ainda tem,
ó,
destaque pra gente trazer por aqui, agora olhando pra carnes, né?
Eu citei duas das nossas expertises, mas misto, mas aí quando olhamos para notícias agrícolas, estão aqui os nossos três carros-chefes, soja, milho, boi, e Alexander Horta já te traz também o balanço das nossas exportações de carne bovina em agosto, e a China derrubando os nossos embarques, portanto, no último mês, porém, outros mercados comprando volumes recordes do Brasil. Guilherme, no balanço, a gente tem aqui, ó, 27,1% de queda nas exportações de carne bovina. O efeito China ia chegar, tá aí, o Alexander trouxe essa reportagem completinha, mostrando que a gente tem ali um volume até considerável, e a boa notícia de que, de fato, a gente tá comprando, vendo os mercados vindo comprar a carne do Brasil, outras origens, o que é importante até porque a gente também tá sem a União Europeia agora, então vamos ter que saber para onde vai toda essa carne.
É justamente esse o ponto, né, Carla? A gente tem essa restrição da China, a União Europeia começando também a restringir esses embarques, sim, e aí a gente precisa acompanhar daqui para frente como é que vão ficar esses negócios externos do Brasil para a carne, porque para onde vai toda essa carne? Ela vai ficar toda aqui no mercado interno? Isso vai trazer pressão para os preços. A gente tem a situação dos Estados Unidos também, que ainda não foi definida. A expectativa, exato, do Trump é assinar nos próximos dias um acordo para cotas de carne, mas isso também ainda não destravou. Então, um momento complicado para essas exportações brasileiras de carne bovina.
Exatamente. Aliás, eu quero só rapidamente destacar aqui na nossa página de vídeos uma entrevista importante que o Alexander fez hoje no Pecuária e Mercado, que mostra justamente sobre essa movimentação de alta para os preços da arroba em setembro, justamente mostrando essas compras dos frigoríficos que estão se posicionando para um cenário de continuidade desses ganhos da arroba, mostrando que nós temos uma oferta ajustada de animais terminados, de animais prontos para abate, mas uma demanda ainda presente, embora a China dando essa escorregada, e sabemos a cota cumprida, agora é entender daqui para frente, mas enfim, tem um movimento de alta, os frigoríficos que não são bobos nem nada, estão se posicionando, e a B3 volta a subir.
E para
a
gente fechar essa matéria do Alexander, cara, tem destaque também para outras carnes, né?
Tem.
Carnes de frango e de suínos que tiveram aumento nas exportações. Então, por um lado, essas carnes bovinas recuando no mês de agosto, isso, mas carne de frango e de suínos avançaram neste último mês.
É isso mesmo, ó. Aqui a gente tem os dados completinhos, ó. Frango cresce mais de 22% e suíno também avança. As exportações brasileiras de carne de frango, mais de 457,9 mil toneladas, contra pouco mais de 373 mil em agosto de 25. Quando olhamos para a carne suína, estamos falando de 114 mil toneladas
contra 107,5 do ano anterior.
Exatamente. Isso aqui é fundamental para você entender que o Brasil continua liderando forte algumas exportações, como, por exemplo, a carne de frango. Somos exportadores importantíssimos no quadro global, no atendimento a essa proteína, inclusive de frango halal, né, Gui?
Sim.
Embora o canal para lá esteja um pouco complicado, mas o frango halal também é um destaque das nossas exportações.
É um mercado muito importante que vem demandando e o Brasil se aperfeiçoando nessa expertise para atender esse exigente mercado que tem uma série de características específicas. Isso. O Brasil vai cada vez mais se consolidando como um importante fornecedor, exatamente, desses produtos halal.
produtos halal, aqueles que são consumidos pelos professantes da fé islâmica. O Brasil se destaca pela excelência que pratica nesse mercado ao entregar com muita confiabilidade esses produtos para o mundo todo que consomem, então, ao professarem a fé islâmica. Guilherme Dorigati, passamos por tudo, eu acho, não citamos alguns mercados, mas que tiveram também muita volatilidade na semana, como café, algodão, açúcar, mas está tudo disponível no noticiasagricolas.com.br, certo?
Isso, esse momento é aquele que os fechamentos começam a entrar, a gente já tem o milho por aqui, a soja também entrando, comercialização, daqui a pouco tem algodão, tem açúcar, tem café, tudo concentrado na página inicial do Notícias Agrícolas para você ter todas as informações na mão e acompanhar como é que foram as movimentações dessa sexta-feira.
Que, como a gente falou, foi uma semana agitada. Ó, vou reforçar, hein? Na segunda-feira é feriado aqui no Brasil e também nos Estados Unidos. Aqui, dia da independência, nos Estados Unidos é Labor Day, dia do trabalho, não vão trabalhar. Então, as bolsas estarão fechadas, tanto Chicago quanto Nova York. Nós não teremos esse acompanhamento de mercado pelo fechamento das bolsas aqui e lá, mas tem notícia nova, tem informação chegando para você a todo momento, tem já materiais construídos especialmente para você, com um pouquinho mais de tempo, relaxado, conseguir acompanhar no feriado, no 7 de setembro, né, Gui? E terça-feira a gente está de volta com tudo acontecendo, como você já sabe. Dinamismo, qualidade, profundidade, o que mais que a gente entrega?
Até porque, né, cara, terça-feira a gente vai voltar aqui com 3 dias acumulado de informação pra gente ir puxando e ir juntando tudo. Então, terça-feira promete também ser bastante movimentada. E, claro, a gente vai trazer os destaques principais do dia no Boa Tarde Agro na próxima terça, dia 8.
Com certeza. A gente tá de volta e tá te esperando. Então, um ótimo descanso, um bom feriado, um bom final de semana e a gente se encontra agora terça-feira que vem. Obrigada,
Gui. É isso. Obrigado, boa tarde para quem acompanhou a gente. Bom fim de semana, bom feriado, bom descanso para quem vai descansar, bom trabalho para quem vai trabalhar, iniciar plantio de soja.
Está
começando a trabalhar. A gente se vê na semana que vem.
Até mais.
As principais informações do setor pecuário, cotações atualizadas, análises de mercado e entrevistas com especialistas que entendem do assunto. Tudo o que o produtor precisa saber em um só lugar.
E basicamente o que a gente está olhando dentro do mercado do boi hoje é um cenário realmente